agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Tarzan!
Vamos lá.
Vitinho, hoje é dia de aliviar, A gente vai tirar o teu peso e a gente vai trazer conhecimento...
De verdade.
É,
de verdade.
Que é dos Pampas, que é de onde vem todo conhecimento. Hoje é dia 13 de agosto. Parabéns pro dia 13 de agosto, mas em 1997, isso aqui aconteceu, morreu.
Muita coisa.
Cara, morreu. Morreu.
Morreu quem? Pelo amor de Deus.
Cara, morreu. Morreu a esperança. Desculpa, cara, eu vou focar um pouco mais. Em 1997, nesse dia 13 de agosto, morreu o escritor William Barold. Sabe o que esse William Barold fez?
Menor ideia, talvez esteja no título do episódio, fale. Esse grito é muito escroto, que
ele vai falar sobre ele. É William Barrow, ele criou o Tarzan, cara.
Ah, esse grande Tarzan.
Tarzan é um personagem de ficção científica, no caso, né? O Edgar Rice Burroughs, ele começou a fazer isso na revista Pulp, do All Story Magazine, em 1912.
Caraca, quando ele morreu velho, então.
Então, morreu velho. Não, isso, essa parada do Tarzan, eu tinha um pouco de ideia que era antiga, mas eu comecei a pesquisar um pouco, e aí me lembrei que tinha uns filmes muito antigos do Tarzan. E aí que eu entrei nos loop. Na verdade, a gente vai falar sobre o Tarzan, mas os loop da minha cabeça foi pro outro lado.
Entendi, entendi. Não, fale do loop aí, porque de repente a galera não sabe. Você tem um problema aí, uma condição, né? Entrar em loop de forma desenfreada e maníaca.
Eu começo a entrar no assunto, começo a conversar sobre uma coisa, e eu chego em outra coisa. A gente tá falando sobre tomada, aí tomada me lembra torrada, torrada me lembra torradeira, torradeira me lembra... E eu vou entrando, pô, primeiro teve um cara, e isso é verdade, teve um cara que fez uma torradeira do zero, tem um TED Talk sobre ele. Ele passou 2 anos fazendo uma torradeira, cara, eu juro. E ele fez um TED Talk sobre isso, do zero. Ele pensou, pô, o que precisa fazer uma torradeira? Ele fez o plástico, foi pro lugar, viajou pra pegar o metal, isso é louco demais.
Pegou na natureza os bagulho e fez.
Isso, fez uma torradeira do zero, durou tipo 3 minutos, fez um pão e estragou. Mas ele fez... Em 2 anos. Então, quando o Vitinho Scratch fala aí, ah, o loop, não sei o que, é isso. Minha cabeça vai pro outro lado. É, era pra eu focar hoje no Tarzan, né? No escritor do Tarzan. Sim. Minha cabeça foi um pouquinho pro outro lado. Mas o Tarzan em si, o cara começou lá, escreveu a revistinha, ajudou na revistinha, saiu lá em 1912, virou um livro em 1914 e virou um livro já estourado. Tipo, começou a rolar livro pra caralho, e em 1918 virou filme, e aí o cara se perdeu.
Caraca, em 4 anos virou filme, então tem Costa Quente. Você não, é Costa Quente. É impossível.
Filho de pai rico. Filho de pai rico.
É, exatamente, exatamente.
Ele era filho de pai rico mesmo, de verdade.
Olha aí, tá vendo?
É.
Capitalismo! Brincadeira, vamos lá.
Pra te ver como era filho de pai rico, quando em 1918 lá começou a fazer os filmes em Hollywood, o cara comprou uma casa lá em Hollywood pra acompanhar as gravações e ficar mais perto.
Que isso, cara.
O cara era meio filho de pai rico, mas o Tarzan, cara, vendeu 25 milhões de livros.
Vendeu bem, hein?
Tem gente que não sabe, tem gente que não acompanha o mercado da literatura, tem muita gente ignorante que estou nesse podcast. Mas eu fui atrás também de uma informação, porque eu não fazia a mínima ideia se 25 milhões de livros era muito.
Não, é pô.
25 milhões, cara, de livros. O Segredo vendeu 20 milhões.
Caraca. E é o maior best-seller dos últimos tempos, se pá, não é?
Eu não sei, mas é o pior. Não sei se é o maior, mas é ruim. É ruim demais. Mas bom, basicamente o Tarzan tem aquela história lá. Ele é filho de aristocratas e tal, filho dos ingleses ricos, pés no meio do mato.
Sim, sim, sim.
A história do Tarzan, todo mundo sabe. Aí eu pesquisei algumas curiosidades sobre o Tarzan.
Mas acho que vale a pena dar um overall, aquela resumida, aquela chunchada, assim. Uhum. Tarzan é o quê? É um bicho, é um cara, tá no meio do mato. Só aquela resumidinha, só aquele...
Eu achei que o Tarzan é um conhecimento popular. Não é um conhecimento popular? Não é tipo o Grêmio de 95?
Eu não acho que a galera tenha, tipo assim, 100% de clareza de que ele é o filho de aristocrata, que ele foi criado por animais, enfim, sabe?
É, ele é o filho de aristocrata, foi criado por animais na África. E aí os animais começaram a ensinar as paradas pra ele, ele ficou iradaço, depois voltou um pouquinho lá pros homens. Inclusive, Tarzan foi um filme... Saiu um filme do Tarzan, outro, né? Há uns três anos atrás. Aliás, o ator era lindo. Sim. E eu fui no cinema ver Tarzan. E aí, eu e um amigo meu na tarde, assim, bem ocupado. A gente, vamos estourar um Tarzan na tarde? Vamos, pá. Cheguei no cinema, comprei ingresso na maquininha, né? Sentei Sim. pra ver, estranho, luz acesa, né? Estranho, luz acesa pra caralho. E aí, comecei a olhar, pô, um monte de carrinho de bebê, né? E aí, era uma sessão só pra mãe com filho, velho. Que existe em São Paulo, é uma sessão que tu não apaga a luz, o som é bem baixinho, tem um fraldário na frente, cheiro de merda do caralho, e é horroroso.
Que maneiro, que história boa.
Então, aí eu saí no meio do filme e não consegui sacar muito sobre o Tarzan. Eu sei a história básica dele aí, que ele tinha a Chita, que era a macaquinha amiga dele e tal, tinha a Jane, que depois tem toda uma história da parada. Mas uma coisa que eu fiquei curioso é que ele aprendeu várias línguas, cara, o Tarzan, durante todos os filmes. Ele falava, obviamente, a língua dos macacos lá, mas ele também falava francês, finlandês, inglês, holandês, alemão, suálios, muitos dialetos bantos, árabes,
não, peraí.
Grego que? Antigo, latim antigo, maia e as línguas dos homens formigas.
Dos homens formigas?
Deixa o Tarzan. Cara, teve muito filme do Tarzan, cara. É aí que tá. O Tarzan teve vários livros e aí teve muitos e muitos filmes. Entendi. Teve um ator, cara, o ator que ficou famoso pelo grito. Ele atuou em 12 filmes, que é o Johnny, na verdade, Wayne Mueller. A gente já vai falar desse Johnny Wayne Mueller. Mas tem um outro loop que eu entrei aqui. Tu é um cara que gosta de música, né?
Eu já ouvi falar bastante desse
filme. Tu gosta de... Tu tem cara que pelo menos passou pelo Ramones na vida.
Passei de leve, né? Porque desde cedo eu sei que eles são meio cuzão, mas pra falar.
Mas passou pelo Beatles também.
É, eu queria ser aquela criança meio Ed, tá ligado? Uhum. Não ligo pra Beatles, então eu não absorvi muito não, mas pra falar. Um pouquinho assim, de leve.
Mas tu sabe que é o Phil Spector, que é o fio condutor entre os Beatles e os Ramones. É um grande produtor.
Não sei.
Phil Spector é um produtor musical muito, muito, muito famoso. Inclusive tem um filme que o Al Pacino, ele é um produtor muito famoso. E ele foi o cara que chegou pro baterista do Ramones. Não tá saindo esse take hoje. O cara tava gravando a batera, não tô conseguindo. Aí o cara botou uma arma na cara dele.
Que? Não, é sério mesmo?
É sério, o Phil Spector é o cara que... Acho que ele foi preso por matar alguém. Ele foi preso por vários anos, ele andava armado no estúdio, a parada dela era essa. E ele botou uma arma na cara do baterista Ramones e virou a noite, assim, os caras ficaram até o cara gravar. Mas além de ter feito isso, o Phil Spector foi um cara foda. Se eu não me engano, trabalhou com Beach Boys também, era um cara foda. E uma das coisas que o Phil Spector fez é o lance de dobrar sons, tipo, pra quem não sabe dobrar sons, é tipo, sei lá, a gente pega uma flauta e soma com um beatbox. Daí na edição tu ajeita aí. E aí, soma a flauta com o beatbox ao mesmo tempo gera uma outra parada.
Sim.
E o Phil Spector tinha muito isso de, porra, não, vamos somar uns clarinetes com esses violinos, a gente coloca uma vocalização e a gente mexe nisso de uma forma que vai soar como se fosse outra parada, não separadamente. O Phil Spector tinha muito
isso. Pra não soar como um instrumento natural, né? Soa como alguma coisa nova, né? Mais original.
Sabe? Além do Phil Spector ter feito vários discos legais, essa é uma técnica que não é uma técnica, assim, dele que ele inventou, mas é uma técnica que ele usava bastante. E por que que tu saiu do loop e tava falando... A gente tava falando de Tarzan, cara.
Porque existe
uma grande discussão que é sobre o grito do Tarzan, cara.
Que é o icônico, né?
Que eu gostaria de ouvir a tua versão agora, por favor.
Do grito do Tarzan? Eu sou bom em imitar, cara. Peraí, ó. O tom,
tá,
me ajuda.
Tá achando o tom, filha da puta?
eu tô com a mãozinha na orelha aqui, assim, tá ligado? Quando eu...
Tá.
É, deixa eu ver aqui. Não, é... Acho que foi bom.
Maravilhoso. Maravilhoso. O grito do Tarzan. O grito do Tarzan tem muitas, muitas, muitas disputas. Mas a MGM, que é a produtora lá dos 12 filmes do Tarzan mais famosos, não, os primeiros, né?
É o do Leãozão que grita, né?
É, o Leãozão, provavelmente dopado na Argentina. Ele grita lá no início do filme. Mas a MGM lá também disse que não, a gente tem aqui a receita do grito do Tarzan e eu fui atrás da receita do grito do Tarzan. Não, vou passar. Por isso que eu tava falando de...
Receita?
Porque eu tava falando de somar os canais. E agora eu vou explicar porque eu tava falando de Phil Spector.
Caraca, é storytelling agora, hein?
Porra, puta, velho.
Eu estudei
esse episódio. Demorou. Ó, tem o autor famoso, que daqui a pouco eu vou chegar nele, que é o Ezra Miller. E aí tem a voz principal, que é a dele, que é... Ok?
Uhum,
aí ele somou um segundo canalzinho ali por baixo. Beleza? Ou seja, dobrou os canais... Nirvana aí, faz isso nos refrões, Smells Like Teen Spirit, ali, dobrou o canalzinho. Aí, mais um canal de uma hiena, tocando ao contrário. O cara fez um reverse de uma hiena ao contrário.
Tá? Caraca, peraí. É uma hiena e dois gritos normal.
Tá, até agora. Mas a hiena ao contrário, né? Reverse, que é tipo...
Tá, então você tem que inverter. Entendi.
É, dá um porque trabalho. Quando dá o prato da bateria, pra quem não sabe o que a gente tá falando, deu... Sim, sim. Aí quando é ao contrário...
É, reverse hiena.
Mas beleza, aí tem isso somado, ó. A gente passou pela voz do cara, segunda voz do cara, uma hiena invertida. Hiena invertida parece algo da Anne Santos inventou, né? E uma nota de uma soprano, tá?
Soprano é a mulher que canta muito agudo, né?
Com uma variação de velocidade pra produzir um som de flauta, tá? Acelerou provavelmente pra ficar mais, ó, mais agudinho.
É, porque a soprano ela faz aquela vozinha... Tá ligado? E aí fica mais...
Ficou, acelerou, ficou mais agudinho. Aí, ó, somou um grunhido de um cachorro também.
Tá muito maneiro.
É muito canal. Que é tipo... O pior que tá fazendo todo sentido na minha cabeça, cara.
Mas qual grunhido? Por exemplo, o grunhido de quê? Que eu tenho que saber como é que eu vou estimular meu cachorro aqui em casa.
É um grunhido de cachorro.
Ele tá com raiva?
Ó, feliz ele não tá. Ele tá trancado no estúdio com o microfone na frente.
Provavelmente com uma arma apontada na cabeça também.
É,
véio.
Se for esse espectro, tá... Aí tem um camelo, um som de camelo também, que eu não faço ideia de como é que é um som de camelo, mas tá aqui nos canais. E uma notinha, um sol do violino.
Um sol?
A cordinha sol do violino. Então, ó... Vou repassar o que tem. E aí na tua cabeça tu vai formando. Tem a voz do ator fazendo. Tu vai passar por todos os canais. A voz do ator fazendo. Uma segunda voz do ator fazendo o mesmo grito. Um canal de uma hiena tocado ao contrário.
Não consegui ir pra dentro.
Não, tá tudo certo, cara. A mulher soprano cantando de forma acelerada pra chegar no som de flauta. O grunhido do cachorro.
Ah, cara, eu, como eu falei pra mim,
o isso é grunhido de um cachorro.
É isso.
É, o grunhido não é...
Não? Eu não sei, às vezes eu não sei, pode ser... Ih, é verdade, grunhido é de raiva, né?
É, cara.
Ah, então agora faz sentido.
Um grunhido de um cachorro.
Meu cachorro parece o, sei lá, um vilão da Disney.
Eu tô me sentindo pela primeira vez como se eu tivesse um filho e estivesse ensinando umas paradas pra ele. Um camelo.
Ah, fudeu.
Um camelo, cara. Camelo não sabe, camelo faz cabelo. Não sei que voz, não sei que barulho faz.
É um Pokémon, velho. Ele repete o nome dele.
Tá, e o solzinho do violino. Perfeito. É, eu consegui somar tudo e ouvi praticamente o grito do Tarzan. Mas vamos falar de coisa boa.
Por favor, cara.
Vou falar sobre o ator que fez o Tarzan. O Tarzan, o mais famosão de todo. Que é
esse... O atual?
Não, o mais famoso. O cara que fez 12 filmes lá nos anos 1900 e quase nada. Que é o John Weissmuller. Ele nasceu no dia 2 de junho de 1904. Sabe quem é que nasceu em 1904 também?
Não, quem?
Porra! Flamengo, cara.
Ah, o Flamengo.
1904, cara. Tu é do Rio,
professor,
cara.
De história.
Tem várias curiosidades sobre ele, né? Mas ele era, enfim, um homem grande. Um homem musculoso, porque ele era um nadador, cara. Aí é que tá. Ele não era um nadador, tipo, nadei na tarde na academia. Ele ganhou 5 medalhas de ouro nas Olimpíadas.
Da Olimpíada mesmo?
Das Olimpíadas. Sabe quantos recordes mundiais o cara que fazia Tarzan bateu? 67.
Que isso, cara? Não, mas deve ser um bagulho tipo Guinness, né?
O cara ganhou 5 medalhas de ouro olímpica. Faz todo sentido ele bater.
O maluco, ele é, tipo, absurdamente bom, mas um dos maiores do mundo, da história.
Então, aí é que tá, que eu cheguei no outro paralelo, que é tu ficar conhecido. Imagina se tu é um atleta olímpico. Tu ganhou 5 medalhas de ouro, bateu 67 recordes mundiais e tu ficou famoso por gritar. Tipo, tu ficou famoso por uma parada totalmente que tu não precisou de. Imagina as horas que esse filho da puta não ficou na piscina, velho. Imagina.
Eu concordo contigo. Sei lá, ultimamente eu tenho pensado muito nesse aspecto de que eu entendo, por exemplo, uma pessoa que se dedicou pra ser nadador e aí acabou se tornando um ator, tá ligado? Parece até assim, de certa forma, um tempo que você tá perdendo. Tipo, assim, que um tempo que você não adiantou você ter ficado lá. E isso vale pra todos os aspectos da nossa vida, né? Alguém que fez, sei lá, administração. O velho exemplo da administração. A pessoa fez administração e aí, do nada, ela, sei lá, passou uma prova e tá trampando com outra coisa. Sei lá, tipo, com engenharia civil, assim. Aí você pensa, pô, que zoado, né? Nada a ver, eu me dediquei ali vários anos pra uma parada. Mas, na moral, cara, a gente não tem noção do quanto o background, ele ajuda a gente nas outras coisas da vida. Tipo assim, o que esse cara não aprendeu com como nadador que vai influenciar e vai fazer com que ele seja um vencedor também na vida como ator, a gente não sabe, nem ele sabe, tá ligado? Não tem como mensurar. Então eu acho que assim, na real, eu acho que é normal, tá ligado? A gente errar nas decisões e no final elas meio que tipo, se influenciarem positivamente, tá ligado? Aposto que você mesmo que fez psicologia, porra.
Não só vou concordar contigo, como vou trazer conhecimento.
Embasamento.
Existe um termo pra essa porra que se chama habilidades transferíveis. E aí, sou eu um grande preponente dessa teoria, que é tu aprende uma parada e tu acaba usando pra outra. E aí, sou um grande preponente, eu preciso depois confirmar se tá certo, mas o lance de ter projetos artísticos, eu acredito que seja um grande criador de habilidades transferíveis pra outras coisas. Porque Vitinho, vou te explicar, Vitinho chegou lá, sei tocar guitarra, vou fazer hardcore, não sei o quê, yeah. O caralho é quatro, sou roqueiro, Avril Lavigne. Aí... Vitinho decidiu, vou ficar famoso, Linkin Park, nem me viu, toca tal. Aí o Vitinho começou a fazer um single. Só que, cara, tentar fazer um disco, tu vai ter que, sei lá, aprender um pouquinho sobre produção. Aí tu vai ter que pensar como eu vou divulgar essa parada. Tu vai aprender sobre divulgação, tu vai aprender sobre redes sociais. Aí tu vai aprender uma coisa que pouca gente se dá conta, mas sobre administrar pessoas, dinâmica de grupo, egos, conversas, reuniões.
Ai, pessoas é a pior coisa que tem. Tipo assim, a pior coisa não no sentido ruim. Mas é o mais difícil, né, cara? É o mais difícil nesse rolê todo, assim.
Tem uma banda com outro, três filha da puta, cada um acha que é super artista, cada um acha que a sua opinião importa.
Sim.
E aí tu vai ter que administrar isso aí, e aí tem dinheiro. Então, às vezes é quem vai gastar mais dinheiro. Mas tem um lance financeiro ali, tem um lance de tempo. Aí o cara traz uma namorada que não é pra ir no ensaio. E aí tu aprende tanta coisa tendo uma banda, assim como, sei lá, se tu for fazer uma peça de teatro ou se tu for fazer uma parada.
É, então... com certeza. Eu tenho certeza que outros aspectos também, mas o lance é artístico, né? Como você mesmo falou. Como é que eu posso dizer? Eu acho que pela subjetividade, né? Porque é artístico, né? Acho que você acaba tendo uma maior gama de possibilidades diferentes de que você acaba entrando, né, no seu entorno. Porque, tipo assim, por exemplo, eu já trabalhei com AutoCAD, com desenhando engenharia civil. Eu ficava sentadinho no computador, tec-tec-tec, do dia inteiro. Uhum. Eu, computador e eu, tipo assim, por 8, 9 horas por dia. Então, assim, eu saí, eu fiquei um ano quase nisso, direto, assim. Uhum. E aí eu ficava naquilo ali, eu tinha bem menos experiências na minha vida do que, porra, quando eu comecei a estagiar dando aula de história, tá ligado? Quando eu comecei, quando qualquer coisa de banda, qualquer coisa artística. Então eu concordo contigo, mas eu acho que existem áreas, mas acho que eu tô concordando com você de novo. Existem áreas que isso é mais, eu concordo contigo, mas eu concordo contigo, olha só. Não, mas existem áreas que isso, né, permite mais, tipo, a arte, né, em geral, assim. Você com certeza, né, cara, a gente, porra... O exemplo bobo, né? Tipo, igual você falando, negócio de psicologia. Olha o que a gente tá falando aqui agora, literalmente agora. Você acha que não tem um montão de conhecimento, né? Que você aprendeu na faculdade aqui?
Eu acho que tem mais conhecimento que eu aprendi fazendo projetos de banda do que qualquer outra coisa, de música. Eu acredito pra caralho o lance de... Mais do que criar projetos artísticos, eu acho o lance de pessoas é foda.
Uhum.
Porque tem muita gente que não tem projetos e não tem, assim... Não cria muita coisa e não lida muito com, sei lá, rejeição. E às vezes tu cria um projeto artístico, por exemplo, sei lá, tu lança. E uma coisa que acontece, se tu lança alguma coisa que mais de, sei lá, mais de 10 mil pessoas vão escutar, sempre vai ter os do 0,1% que vai achar horrível. E aí tu tem que aprender a lidar com isso. E aí se tu lança de novo, tu vai ter que aprender a lidar com o fato de que vai ter alguém que falar que preferia as coisas antigas. E aí tu aprende várias coisas tendo projetos artísticos, assim, nesse sentido de pessoal, assim, de lidar com rejeição, de começar a entender quando as críticas são construtivas, saca? Porque eu acho que crítica de, às vezes, de trampo, sei lá, se tu trabalha no banco e tu entregou uma tabela errada, às vezes não é tão explicitamente pessoal quanto alguém fala, pô, essa letra que tu escreveu aqui sobre a tua morte, isso aqui tá uma bosta. Sobre a morte, escreveu sobre a morte da tua mãe, essa letra, isso aqui tá mal escrito pra caralho, ninguém vai gostar, assim. Aí então é uma outra dinâmica de relação pessoal que eu admiro muito. Eu acho que isso e o exército são duas coisas que acrescentam muito pra vivências pessoais. Eu adoraria ter servido ao exército, de verdade.
Sério mesmo, cara?
Sério. Não por essa habilidade em específico, mas eu acredito que no exército tenha muitas habilidades transferíveis. Tipo assim, passar um ano aprendendo sobre, sei lá, muito sobre ação, reação e disciplina, e tu tem que ter disciplina pra chegar nas coisas.
É verdade, assim, porque você conhece isso, essa história muito bem. É a história do artista que acha que que ele cresce vendo referências de pessoas sem disciplina, e ele acha que pra chegar ao sucesso daqueles artistas, ele também não pode ter disciplina, né, cara? E é exatamente o contrário, brother. Isso impregna na gente, né, cara? A gente fica tipo assim, não, é minha arte, é meu som, deixa, a galera vai gostar.
Eu fico nervoso perto de artista, eu não gosto, cara. pra mim, eu trouxe dá um nervoso, porque eu tenho justamente essa imagem de que é uma parada mais sem disciplina e não tanto de responsabilidade pelo que tá, assim, pelo resultado das coisas que cria, sabe? E eu acho que sei lá, servir num exército da vida, por mais que não existam muitas ideologias que estejam alinhadas com a minha, ou não seja muito cara de vou rastejar na lama, mas eu acho que tem algumas coisas que pô, a gente tem uma veia mais artística, nunca se dá conta, mas o lance de broderagem, companheirismo em grande escala, assim, de pô, ter aquele bagulho quase que um pós-colégio ali, mas muito, em situação muito mais extrema, porque quando tá numa situação extrema, o laço fica muito mais forte, saca? Uhum. Então eu acho que o exército também deve te dar isso, saca? Eu tenho vários amigos que serviram, assim, e que são super amigos de
que valorizam, né, essa questão de amizade, assim. Não é que a gente não valorize, mas é porque pra eles é um bagulho... Eu tô entendendo o que você quer dizer. Tem uma galera que trata como se fosse uma coisa, tipo... Mano, é muito mais importante do que a própria vida dela, assim. Tipo,
cara,
assim, mano, eu tenho um amigo que é assim também, que tipo assim, quando eu tava precisando de uns resumos de problemas aí. E aí, ele veio e me ajudou, assim, eu vi claramente que ele se ferrou pra me ajudar. E aí eu falei com ele, pô, cara, não precisava ter feito isso. E aí ele mandou uma frase que eu repito todas as vezes que eu ajudo um amigo meu. Que ele falou, ó, hoje você precisa. E eu tô aqui. Amanhã eu posso precisar. Eu espero que você saiba onde que você tem que estar. E acabou. Eu repito isso pra mim como um mantra, tá ligado? Porque eu aprendi muito
nisso. Ah, eu acho isso ótimo, cara. Eu acho isso do caralho. É bonito. Eu acho bonito. E então eu quero pro exército. Vamos pro exército, cara. Vamos pra guerra, cara. Vamos matar alguém junto, cara. Matar alguém junto.
Aí, matar alguém junto.
Porra!
Você quer tá. Companheirismo, pelo
amor de Deus. Cara, galera fala em aliança de compromisso, cadáver de compromisso. Aliança não une ninguém. Matar alguém junto, cara. Tu acha que tu vai deixar essa pessoa aí teu brother pra sempre, tá? Começou a enterrar.
Querendo ou não.
Começou a enterrar ali. Enfim, né? Só ideia boa que a gente dá. Mas eu comecei a pensar, eu entrei no loop de atletas que hoje em dia não são conhecidos assim por serem atletas olímpicos, né? E aí eu entrei no lance do Decathlon. Tu sabe o que é o Decathlon?
Aquela loja?
Não.
Não, não sei.
Decathlon são 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e aí uma corrida de 1.500 metros.
Isso, hein?
Isso é o Decathlon. Sabe quem foi o campeão olímpico do Decathlon?
Esse é o Tarzan, não, né?
Não foi o Tarzan. Ah, mas é uma outra parada que tu acaba conhecendo essa pessoa muito... Por motivos muito, muito óbvios, ainda mais, acho que no Brasil, tu acaba conhecendo por outra coisa.
Chiquinho Scarpa, brincadeira, não sei, não foi a menor ideia.
Hoje é a Caitlyn Jenner.
Quê? Não.
Deixa eu explicar, pra talvez a galera que não acompanhe tanto, a Caitlyn Jenner é uma mulher trans, que é uma grande ativista trans, eu acho que ela é da família, ela é da... Como é que é o nome?
É mesmo, cara. Ela venceu quando era homem, né?
A Caitlyn Jenner, antes de transicionar, ela era o Bruce Jenner, que aí era super famosa lá pro Keeping Up With The Kardashians, que é o reality show mais famoso dos Estados Unidos lá, Kim Kardashian e o Caralho A4, que é a mulher do Kanye West, ou o homem da Kim Kardashian, não sei, os dois têm um grande poder nessa relação, mas a Caitlyn Jenner, que transicionou para aquele dia, antes era o Bruce Jenner, que foi campeão das Olimpíadas do Decathlon, velho.
Caraca, e ele era, sei lá, devia ter o quê, uns 26, 27?
Ah, não devia sei. Devia
ter por aí, cara, 1978. Caraca, o maluco era forte pra caramba,
velho. Sim, não tem um atleta olímpico, mas tu olhou a lista do Decathlon, das coisas que eu falo? Eu até me perdi, que eu fiquei nervoso. Tu viu a lista das coisas? Tu imagina, caraca, cara, mano. São 10 coisas olímpicas. Eu não consigo... Tem o lance é quem corre 1.500 metros mais rápido, né? Eu não consigo correr 1.500 metros. Se eu correr mais rápido, se eu chegar, é uma vitória. E aí tem 400 metros raso, 110 barreira, lançamento de disco, salto com vara, 100 metros raso, salto de distância, arremesso de peso, salto e altura. Cara, é muita coisa. E aí é muito o que a gente tava falando de, sei lá, de ter conquistado uma outra parada, porque hoje ela é, sei lá, uma ativista trans e uma personalidade muito mais relevante para assim, as paradas que ela faz hoje.
Pelo menos pro mundo atual, né? Muito mais que tem essas discussões sobre isso.
É, quando eu digo relevante, eu digo conhecido, assim. Que ninguém tá ligado nela, como olha pra lá, ganhou um Decathlon. Deixa eu tirar uma foto, tu e um dardo, sei lá, tu a medalha de ouro. Não, sei lá, ganhou a mulher do ano em 2018, se não me engano.
Ah, quem é assim também é o Jean Willis, né? Que a gente esquece que ele ganhou o Big Brother.
Jean Willis, é outro...
A gente esquece que ele ganhou o Big Brother. A gente fala Jean Willis, esquece que ele ganhou, pô... Pô, cara, pelo amor de Deus, você cresceu vendo o Jean Willis no Big Brother. Todo mundo cresceu vendo o Jean Willis no
Big Brother. Eu não tô tão ligado em Big Brother, mas eu sei desse fato. Eu só preciso encerrar esse podcast com uma pergunta pra ti, Vitor. Uma pergunta que precisa muita reflexão. E é uma pergunta, assim, super íntima. Se você fosse criado por animais, assim como o Tarzan, qual animal você gostaria que te criasse?
Cara, eu acho que eu gostaria de ser criado por gatos, porque gato é muito autônomo. Gato, eu tenho muito gato, eu gosto muito de gato, exatamente por isso. Gato é um bicho que, brother, ele te ama, mas ele não te ama tanto, tá ligado? Ele te ama, mas ele ama muito mais ele mesmo. E isso eu acho que se eu puder dar uma dica pra alguém ouvindo esse podcast, é isso. Ame você mesmo antes de você amar qualquer outra coisa no mundo.
Puta que pariu! Que bonito!
O que foi?
Não, só tô... É que eu quis trazer dramatização porque tava muito bonito. Minha masculinidade tóxica trouxe agressividade pra eu conseguir lidar com a tua frase. Eu vou te dar um tranquilo. Pau, otário. Grêmio.
Grêmio é muito masculinidade tóxica mesmo. Mas é isso então, cara.
Tá, seria um gato, tá bom. Eu gostaria de ser criado também por macacos. Eu ia plagiar, cara, porque eu acho que é o mais próximo e eles são muito fortes, cara. Os macacos são muito fortes, cara.
Mas macaco, o problema do macaco é cocô, velho. Porque o cocô e eles, assim, não são uma coisa separada da realidade deles.
Ah, tá, de cagar na mão, jogar nas pessoas?
É, assim, o cocô e eles é uma coisa só.
Me dá 3 long neck e desafia que a gente, que a gente vê que não teve muita diferença, não. Mas então, eu foquei bastante no Tarzan nesse episódio. A gente teve a péssima ideia de dividir alguns episódios. E
não,
eu sei
que isso.
O público já tá chorando. O cara olhou o título ali, Tarzan. É hoje que eu vou saber sobre Tarzan.
Bonzinho, igual de mosquito, tá ligado? É hoje que eu vou ver.
Mas é isso, essa é a história do cara que fez o Tarzan. Episódio de hoje. Semana não, amanhã tem mais. Ontem teve
amanhã?
Mais.
Amanhã? Mas peraí, Ligo, a gente não vai dormir não?
Olha só. 31 episódios em 31 dias, durante todo o mês de agosto, chamado Agosto da História, Agosto Histórico, Histórico Agosto.
É isso daí, a gente não vai parar, todos os dias. Qual é o primeiro dia? Qual é o dia da semana que cai? Sei lá.
É, não interessa.
Dia 1º de agosto, é esse o dia da semana que cai, até o dia 31 de agosto você tem História pros Brother todos os dias. Você tem os episódios aí direto, são 31 episódios em 31 dias com 31 minutos, não é isso, seu Nico?
Tem duas coisas que eu quero que você faça. A primeira é repasse esse episódio pra todo mundo, isso é importantíssimo. Mas a segunda é pega agora teu iPhone e manda um grito do Tarzan pra mim. meu arroba é Alexandre Níquel, Alexandre N-I-C-K-E-L. Mas sei que tem mais uma pessoinha aqui pertinho que quer um grito do Tarzan também.
Eu quero muito um grito do Tarzan. Você pode mandar lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser mandar. É arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. Você ouve lá depois o meu outro podcast também, que é o História em Meia Hora. Sai episódio novo todos os sábados e todos, na verdade eu ia falar todas as quarta-feiras aqui, não, mas porque agora aqui é todo dia. Agosto é todo dia. É, mas normalmente é toda quarta-feira.
O gerente tá sendo internado porque depois de louco tá usando drogas, tá louco demais. 31 episódios. Até amanhã. Tchau, tchau.
Valeu! Oh,
achar o texto, que vai ser difícil. Me ajuda, hein?
Eu não faço a menor ideia de Tarzan, cara. Faço a menor ideia.
Do quê?
Do que é Tarzan, essas porra toda aí, cara.
Ah, mas me ajuda, te fode aí. Tu começa aí.
Eu começo, né?